prazer muito grande estar com vocês. É a terceira vez que eu venho para esses lados. É realmente a primeira vez que eu venho especificamente para ministrar. É, nós tivemos duas vezes em Caixa Grande. Da última vez fizemos uma passagem rápida aqui em Feira de Santana. E como Haroldo já mencionou, cada vez, né, nessas outras duas vezes que eu estive, de forma especial, assim, a gente tem sido abençoado pela vida dos irmãos, pela vida de busca do Senhor, e de uma forma especial, porque a gente também teve uma convivência durante muitos anos em Ubiataba, alguns conhecem lá, e depois, né, daquela época em que a gente tinha assim um louvor, uma coisa diferente que Deus fez naquela época entre nós, a gente nunca mais viveu uma situação semelhante. Lá em São Paulo a gente está sempre na igreja, as situações são bem diferentes, mas quando nós estamos entre vocês a gente sente muito mais em casa, a gente sente aquela intensidade, aquela busca de Deus, é uma coisa que a gente não consegue colocar em palavras, e não sei o quanto que vocês sabem assim, avaliar, como o Haroldo falou, a gente tem que pegar os elogios, eu oferecer tudo ao Senhor, nada por nosso mérito, mas há algo especial, algo diferente. Hoje de manhã mesmo, fui muito tocado assim, na parte do louvor, de sentir aquela presença de Deus, aquela essência de louvor, de adoração, que de maneira geral a gente vê por aí a igreja está perdendo. Né? E eu quero até encorajar vocês, não vão muito para microfone, para som artificial, porque o que a gente tem visto por aí, que quanto mais técnica, não que Deus seja contra aperfeiçoamento de técnica, de saber tocar bem, de saber cantar bem, mas a igreja, de maneira geral, tem se aperfeiçoado muito nessa área e tem perdido a essência da adoração. A gente não escuta, a gente vai nas igrejas, lá onde eu vou mesmo, a gente é uma igreja bem maior, a gente quase não escuta as vozes, a gente não sente a intensidade do povo. Tem muito som de instrumentos, muito som de quem está cantando no microfone, mas tem muito pouco que a gente escuta. Não sei se Deus tem ouvidos, com certeza tem ouvidos bem melhores que os meus, ele deve estar escutando quem está louvando de coração, mas para nós como congregação, assim, sentir que o povo está oferecendo algo a Deus é outra coisa. Então, valorizem, né, aquilo que Deus tem feito, continuem a buscar a Deus dessa forma. Amém? Nós somos muito abençoados e a minha expectativa, eu vim para cá também com bastante expectativa de ver o que Deus pode fazer em nosso meio, de uma forma inesperada, de uma forma que Deus tome conta, que Deus mude a direção. Estou aqui com essa incumbência de falar mais ou menos o que nós falamos em julho lá no CPPI, mas estamos diante de Deus, realmente esperando que Deus mostre aquilo que é importante, aquilo que Ele quer falar. Então, que Deus tenha essa liberdade de mudar o que Ele quer mudar. Amém? Vamos abrir João 14. O Haroldo já falou mais ou menos sobre o assunto. O assunto é a natureza, as duas únicas naturezas que existem. Para nós entendermos um pouco sobre o que Deus está procurando, o objetivo desse encontro é como nos preparar para a vinda de Jesus. E nós queremos realmente entender o que Deus está procurando fazer na nossa vida individualmente como igreja, e o meu ponto de partida é a Trindade. Hoje de manhã, não sei quanto que eu vou além assim, falar sobre alguma outra coisa, mas hoje eu quero falar sobre a Trindade. essa palavra Trindade não está na Bíblia. Não existe nenhum lugar que fala sobre a Trindade na Bíblia, assim como definido. Foi uma palavra que surgiu depois, nos primeiros séculos da Igreja. A Igreja, as pessoas, né, os teólogos, líderes, políticos, pessoas que não eram nem nascidas de novo, mas faziam parte da direção da Igreja, se brigaram muito, discutiram muito sobre o assunto da Trindade. É um dos assuntos que foi muito discutido, causou divisões, né? Assim, quanto mais você vê o que é a Trindade, você vê que é absurdo, né, dividir sobre a Trindade. Mas é um assunto muito importante, não como doutrina. Eu não quero explicar aqui o que é a doutrina da Trindade. A Trindade é revelada para nós, eu quero só tocar um pouco nisso. Você deve saber, pela leitura da Bíblia, que no Velho Testamento nós não temos alguns indícios, mas nós não vemos de maneira assim clara, nós não vemos a Trindade no Velho Testamento. E tanto é que hoje as três grandes religiões monoteístas do mundo são quais? Mas são as três grandes religiões que são chamadas monoteístas, quer dizer, um só Deus, o próprio cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, uma das três é o judaísmo. O judaísmo, o que é? São os judeus que não aceitam Jesus como tendo sido o Messias, o Filho de Deus. Então, eles ficam no Velho Testamento. Eles são uma religião monoteísta. O islamismo, que surgiu depois do cristianismo, no 7º século, é uma religião monoteísta também. Agora, o que eu quero dizer para vocês é: o cristianismo não deveria ser chamado de monoteísta. Choque. Tem mais de um Deus? Eu não sei se vocês sabem, mas essas três religiões que deveriam ser, nós temos muita coisa em comum. Temos muita coisa em comum? Com os judeus, com certeza. Com os islamitas, os muçulmanos, nós temos muita coisa em comum. Eu até não sabia disso. Esses dias eu estava pesquisando, vi que alguns, depois do 11 de setembro e todas essas coisas que têm acontecido aí na última década, um grupo de muçulmanos tomou a iniciativa de formar, de elaborar um documento sobre as coisas que eles têm em comum com os cristãos. Olha só, os islâmicos, os muçulmanos, tomando iniciativa para tentar abrir mais diálogo com os cristãos e tentando falar sobre os dois grandes mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E os muçulmanos dizendo: nós também acreditamos nisso. E aí teve um monte de reações diferentes dos cristãos, mas principalmente, realmente aí que está o ponto, a reação de vários cristãos era: peraí, temos alguma coisa em comum, mas a Trindade é totalmente diferente. Vocês não aceitam a Trindade. Então, o que eu não estou querendo entrar muito nesse assunto, só queria mostrar que a Trindade é um assunto muito importante. Só que a maioria dos cristãos tem a Trindade como doutrina, mas tratam Deus como se fosse uma religião monoteísta. O que eu quero dizer com isso? Que o relacionamento, pense um pouquinho, agora vamos voltar atrás, vamos pensar um pouquinho sobre essas outras duas religiões, o judaísmo e o islamismo. Eles são duas religiões monoteístas, um só Deus. Qual que é o grande problema? Lógico, nós temos muita coisa em comum, a gente nem... nós estamos até aprendendo a valorizar o que nós temos em comum com os judeus, então é uma outra categoria. Mas o judeu que não aceita Jesus, ele não tem uma visão verdadeira de quem Deus é. Ele tem um Deus monoteísta, um único Deus. Ele repete todos os dias, Deuteronômio 6, que é o Shema, que fala assim: Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E eles falam que os cristãos têm três deuses, eles rejeitam o cristianismo, porque eles são a religião verdadeira que tem um só Deus. Eles falam que os cristãos têm três. Mas a visão e o relacionamento deles com o Deus único não é perfeito, não conseguem achar o verdadeiro Deus, porque eles não entendem a Trindade. E os muçulmanos mais ainda. Que tipo de Deus é o Deus dos muçulmanos? Um Deus que julga, um Deus que tem ira, um Deus que o muçulmano mais fervoroso, que vai na mesquita, que faz as orações 5 vezes por dia, ele não tem certeza se no último dia Alá vai dizer que as obras dele, que são boas, pesam mais do que as más, porque para eles o Deus que eles servem é um Deus que no fim das contas, no juízo final, vai somar todas as obras boas e todas as obras más, e como ninguém sabe quanto que pesa cada obra boa, eu tenho 500 obras boas e 10 obras más, mas eu não sei quanto que pesa minhas obras boas e não sei quanto que pesam as obras más. Pode ser que as 10 obras más pesem mais do que as 500 boas. Isso é na visão deles. Só tem um jeito de ter certeza de salvação para um muçulmano. Sabe qual é? Ser mártir. Dar a vida. Aí é garantido. Se explodir matando um monte de inimigos de Alá, aí é certeza que vai para o céu. Essa visão de Deus que eles têm, monoteísmo, não nos revela verdadeiramente quem é Deus. E a maioria dos cristãos falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e falam de Trindade, mas não tem noção nenhuma de que é Trindade e do que representa. E na verdade, se nós fôssemos tentar fazer um diagrama, nós teríamos Deus, o cristianismo de hoje, grande parte, lógico que eu não estou falando que todo mundo é assim, mas uma tendência do cristianismo hoje tem sido Deus, que para todos os efeitos é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Jesus é o mesmo Deus, a gente entende que, né, os três são um só, isso é verdade. Então, no fim, a gente fala os três nomes, mas tudo é Deus, e o que importa é que Deus, na pessoa de Jesus, morreu na cruz por mim. Então, o meu relacionamento, o meu objetivo na salvação é esse Deus que deu tudo por mim. Eu não tenho nada para dar para ele, mas o cristianismo existe, Deus existe para me tirar do buraco e para me levar para o céu. Então, é uma relação individual. A igreja é um conjunto, mas na verdade cada um está interessado na sua própria passagem individual para o céu e no relacionamento de um Deus único que fez tudo para mim. Durante muito tempo, o cristianismo se preocupou muito só com o céu. Hoje nós temos um cristianismo que se preocupa muito com o presente, mas é no meu sentido de fazer o que eu preciso, de resolver os meus problemas, de satisfazer as minhas necessidades. Então nós temos uma religião monoteísta que não nos revela verdadeiramente quem é Deus e não revela verdadeiramente qual o objetivo de Deus com o homem. Então, nós descobrimos no Evangelho de João, o Haroldo acabou falando sobre João, no final eu vou ficar hoje falando assim, bastante sobre a Trindade. Onde você descobre no Novo Testamento sobre Trindade? Principalmente no Evangelho de João. Principalmente no Evangelho de João. Você vai encontrar referências nos escritos de Paulo e tudo mais, mas você vai encontrar a revelação da Trindade que nós não teríamos no Velho Testamento. Nós não saberíamos sobre Deus se não fosse Jesus ter vindo para revelar quem realmente Deus é. Amém?
Amém.
Jesus veio para revelar verdadeiramente quem Deus é. Então eu vou começar aqui em João 14, mas depois a gente vai citando também alguns outros lugares. Eu não sei como que é o conhecimento, a experiência de cada pessoa aqui. Se tivesse que falar alguma coisa, que deixar alguma dúvida, depois vocês podem perguntar. Porque algumas coisas eu vou só falar de passagem e pode ser que alguém não tenha lido a revista Impacto, por exemplo, que Deus quer morar na Terra, e outras revistas que falam sobre alguns aspectos, né, que não vou poder fundamentar, só vou citar.
Se quiser, você pergunta, vamos ver depois, mas aí você falou aqui, Jesus veio para revelar quem Deus é.
Sim.
E prioritariamente, talvez revelar ao povo judeu, é onde ele veio.
Sim.
Prioritariamente. Mas para o povo judeu, eles já não sabiam bem claramente quem Deus é. Aí não seria Jesus veio para revelar como Deus é, não seria mais a missão de Jesus revelar como Deus é do que quem Deus é, já que para o judeu era bem claro quem Deus era. Esse Deus aqui era Jeová, né? Ele veio revelar quem Jeová é.
Então, mas essa revelação de Jeová, que é uma revelação verdadeira, porém incompleta, porque Jesus veio para mostrar. Antes de ler João 14, eu vou aproveitar a pergunta. João capítulo 1, vamos lá. Guardem aí, nós já vamos voltar para 14, né? Mas só para mostrar aqui, João começa o evangelho dele explicando esse fato, né? De que é realmente, eles sabiam. E aí tem o grande problema, eles achavam que sabiam. Lógico, eles tinham uma base muito verdadeira, que era a revelação das Escrituras. E é o mesmo problema da igreja hoje. Nós achamos que sabemos quem Deus é, mas nós não sabemos muito, né? Nossa revelação ainda é muito incompleta. Bom, vocês conhecem o início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele já começa falando, na verdade, sobre a Trindade. Mas eu queria chamar a atenção, aí embaixo, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E da forma toda, assim, no versículo anterior, 17: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, João está dizendo que tem algo maior do que Moisés. Então, quem revelou Deus como Jeová para o povo de Israel foi Moisés. Revelação verdadeira. Só que, assim, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade, que é mais completo, não anula a lei, não joga fora a lei, mas completa. Então, quando ele fala no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, ele está incluindo Moisés. E Moisés chegou muito perto de ver, não foi? Chegou muito perto, mas ele não viu, ninguém jamais viu a Deus. Quem? Então, como é que nós fazemos para conhecer a Deus? O Deus unigênito que está no seio do Pai. Olha que expressão tremenda, né? Isso é fantástico. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Essa frase fala de intimidade, fala de proximidade. São duas pessoas. Aí não vou tentar explicar, né? Nós sabemos que a Trindade é um mistério, mas são duas pessoas. Eu não posso simplesmente dizer o Filho é Deus e o Pai é Deus, é tudo Deus, um está no seio do outro. Como é que é isso? Ele está no seio do Pai, ele está junto, no versículo 1, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no seio do Pai e ele veio com uma missão. Qual era a missão de Jesus? Salvar o pecador. Isso é uma coisa incompleta. Ele veio para revelar quem Deus é, especificamente o Pai, que é um nome que pouquíssimas vezes foi usado no Velho Testamento, mas que no Evangelho de João aparece muitas vezes, o Pai, o Pai, o Pai, sempre falando de Deus como Pai. Então, ele que estava no seio do Pai, não tem jeito de chegar mais próximo a ele. No seio do Pai foi quem o revelou. Ele veio para mostrar quem é. Pronto, ok? Então agora voltamos para capítulo 14. Eu vou começar lendo no capítulo 14, mas você tem que entender que 14 é uma continuação do capítulo 13. Puxa, falei uma coisa profunda agora, né? Mas nem todos os capítulos, assim, você tem sequência, mas nem sempre fazem parte do mesmo contexto. Aqui é uma continuação. Não deveria ter capítulo aqui, nem 14, nem 15, nem 16 e nem 17, né? É tudo uma coisa só. Uma coisa só que estava acontecendo tudo junto. Então, se você começa a ler, como nós vamos fazer, eu vou começar no capítulo 14, só porque é um texto muito conhecido, e eu quero que vocês primeiro vejam como normalmente a gente lê esse capítulo, depois vamos entender de uma forma um pouquinho diferente. Então, ele começa, versículo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso aí é um versículo que muitos colocam numa caixinha de promessas, né? Assim, você tira uma promessa, assim, olha que bênção, né? Ele está falando para não ter medo, para não ter preocupação nenhuma. Gente, nós precisamos entender os textos no seu contexto. O que Jesus estava querendo dizer? Por que ele disse isso? Versículo 2, que é o versículo que é a origem de todo mundo pensar, de uma certa forma, sobre o céu. Não é verdade? Todo mundo pensa, se você pensa, de onde que veio a ideia comum sobre o céu? O que é a ideia comum sobre o céu? Que nós vamos morar lá, cada um vai ter uma mansão, vai ser uma coisa, e aí tem até as piadas, né, que contam assim de alguém que chegou lá, tinha uma mansão maior, outro chega lá, tem uma mansão, uma casinha menor, por que que foi e tal. Tem um monte de historinha sobre o céu. Mas a ideia que todo mundo tem sobre o céu é de uma cidade com um monte de casas separadas. Todo mundo indo morar no céu, mas dividido, separado, sei lá, com quem que eu vou morar? Não tem casamento, não tem, não é como aqui, não sei como é que... Como é que a gente imagina esse céu? Eu vou morar com quem? Quem que é minha família lá? Por que que eu moro nessa casa e você mora naquela? Como é que é a nossa vida lá? Mas tudo vem desse versículo aqui. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui a gente tem uma ideia que é a seguinte. Jesus vai embora. Esse é todo o contexto desse diálogo que Jesus está contando para os discípulos, que ele vai embora, e os discípulos estão tristes porque eles não querem que ele vá embora. E ele está dizendo, não se preocupe, eu vou para um lugar, vou fazer uma mansão muito legal para cada um de vocês, e depois que a mansão lá estiver pronta, puxa, está demorando muito, né? Depois que a mansão estiver pronta, eu vou buscar vocês. Versículo 3, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, aí o diálogo vai continuar, mas só vamos virar a coisa aqui. Talvez todo mundo já entendeu isso, já não é novidade, mas eu quero enfatizar isso, que isso tem que ficar muito claro para todo mundo. De onde Jesus veio? De onde Jesus veio? Ele veio de um lugar e vai voltar para o lugar. Eu falei isso muitas vezes aqui nesses capítulos. Ele veio de um lugar. Aí a gente tem que voltar no capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo 1. Antes da festa Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para onde? Para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, que viera de Deus e para Deus estava voltando. Ok? Então, eu não estou dizendo que não existe um lugar. Um lugar não tão geográfico, mas existe um lugar onde Deus está, que se chama céu. Estou dizendo que não existe. Mas o importante para nós aqui entender que não é o céu. Esse não é o foco. Tem muita gente esperando para ir para o céu e Jesus vai estar lá também, mas parece que a mansão é mais importante do que Jesus. Mas o que nós precisamos entender é Jesus veio do Pai. Está voltando para o Pai e ele está dizendo: eu preciso ir para preparar um lugar. E é isso que não temos assim tempo para ler muitos textos, para aprofundar muito, mas eu quero pelo menos que vocês captem essa ideia. Primeiro vamos continuar aqui no 14. Então, não sei quantas pessoas aqui são professores, professoras. Mas todo mundo, pelo menos, deve ter ensinado alguma vez, alguma coisa. Todo mundo deve poder se identificar com uma experiência. Jesus tinha uma classe, não tinha? Ele tinha uma classe, ele tinha discípulos, eram alunos, discípulos eram alunos. Ele não ensinava numa sala de aula, ele ensinava andando e vivendo com eles, correto? Durante 3 anos, 3 anos e meio, não sabemos exatamente quando os primeiros discípulos começaram a seguir Jesus, então talvez não foi durante exatamente todo o período, mas vamos dizer, durante 3 anos, Jesus estava ensinando os discípulos. E agora ele está no fim, ele vai embora e ele vai fazer, ele faz algumas declarações, ele está dando instruções finais. Não é exatamente uma prova, mas imagine como se fosse uma prova. Porque o que ele fala aqui nesses próximos versículos mostra que ele esperava que eles entendessem um pouco mais. Então ele fala o seguinte, versículo 4. Ele fala assim: olha, eu estou indo embora, vou preparar um lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas. Depois eu venho buscar vocês e vocês já sabem o caminho. Versículo 4. Vocês sabem o caminho para onde vou. Quer dizer, se sabe o caminho, eles também sabiam para onde ele ia. E nós temos os discípulos que mostram que eles não entendiam nada. Mais ou menos como nós, né? Está na hora de Jesus voltar, né, Ivelto? Está na hora de Jesus voltar. Está pronta, pronta, pronta para quê? Como que é? O que tem que fazer, né? Nós não sabemos nem por onde começar. Vocês sabem o caminho para onde eu vou? Disse Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e muito menos como é que o Senhor vai chegar lá. Nós não sabemos nada. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, ele não é o destino, ele é o caminho. O destino, qual que é o destino? O Pai, que ele termina de falar no versículo 6. Ninguém chega no destino, que é o Pai, senão por mim. Aí vem o outro. Bom, aí ele fala no versículo 7: se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai. E desde agora, já que eu acabei de falar, vocês já conhecem. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam também a meu Pai. E desde agora, já que eu estou falando que sou eu e quem, né, vem por mim chega ao Pai, então vocês já sabem, vocês me conhecem e conhecem o Pai. Aí o outro fala assim: Senhor, mostra o Pai, não fala mais disso. Chega de explicação, chega de coisa complicada. Quem que é esse Pai? Aí Jesus queria falar assim: bom, perdi 3 anos aqui, né? Ninguém entendeu nada, tá no zero. Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece. Vocês percebem como ele muda a resposta? Mostra-nos o Pai, você não me conhece. Bom, tá claro isso aí. Jesus veio do Pai, está voltando para o Pai, e ele quer levar, versículo 3, volta no versículo 3, ele quer que aonde ele estiver, estejamos nós também. Então é isso, irmãos, é tão simples. Eu sei que eu não estou falando nada assim de espetacular, de novo, mas eu queria muito eu entender isso, eu queria muito eu perceber melhor de onde Jesus veio e para onde ele quer nos levar. Volta novamente no capítulo 13, versículo 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Versículo 33. Agora preste atenção aqui, dentro disso que nós estamos falando. Jesus vai embora, ele não vai ser mais visto na terra. Tem um lugar chamado céu, Jesus vai para lá. Mas nós temos que tirar isso um pouquinho, isso tem nos atrapalhado de pensar assim, que o negócio é o lugar, é só Jesus construir um negócio lá para a gente poder morar, ele vem nos pegar. Parece que a preparação é dele. Não parece aqui? Parece que está demorando porque ele não fez a mansão ainda. Deve ser muito boa a mansão, né? Está demorando muito para fazer. Mas se nós entendermos que Deus, a Trindade, a relação, o que existe entre o Pai e o Filho, e que Jesus veio do seio do Pai, ele abandonou a intimidade. Daqui a pouco, ele não passou aqui nesses capítulos, ele não passou ainda pela separação. Ele vai falar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele vai tomar o nosso lugar e vai se sentir cortado do Pai, abandonado pelo Pai. Coisa que ele nunca, nunca sentiu, nunca experimentou. Deus experimentando uma coisa nova, diferente. Como nós cantamos hoje, eu nunca saberei. Por que eu nunca saberei? Será que na eternidade eu vou entender? Um pouco mais. Mas eu nunca saberei o que Jesus fez por mim, porque eu nunca fui um filho unigênito do Pai. Eu nunca tive o que Jesus tinha com o Pai. Então eu não sei o que causou nele ser separado do Pai. Mas Isaías 53 fala que agradou ao Pai moê-lo em nosso favor, porque ele tem um objetivo. O Pai e o Filho juntos têm um objetivo de levar a gente para lá. Mas o para lá não é mansão, não é nuvem, não é harpa, não é rua de ouro, pode ter todas as coisas, mas não é isso. O que ele quer levar a gente é a união, é aquilo que existe na Trindade. É isso que os judeus não entendem, isso os muçulmanos não entendem, isso que a maioria dos cristãos não entendem. A religião monoteísta não consegue nos revelar quem Deus é e nem para onde nós vamos. Nós só vamos entender para onde Jesus quer nos levar quando a gente entender o que eles têm. O que que tem lá? O que que tem a morada de meu pai? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Não são casas separadas. É aquilo que já existe na Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele quer nos levar para lá, gente. Ele quer nos levar para lá. Ele quer nos fazer entrar. Isso está todo nesses capítulos de João. Ele vai falando: eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero levar vocês. Eu quero que vocês vejam a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Não é suficiente ele ter passado pela prova e ele voltar para lá e nós não voltarmos para lá com ele. Ele não vai ficar satisfeito. Ele veio porque ele quis trazer muitos filhos, ele quis trazer muita gente para dentro dessa mesma morada. Essa morada que chama-se Trindade, que é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Bom, voltando aqui, versículo 33, ele fala com os discípulos, ele não está falando, acho que no capítulo 12, ele tinha falado com os judeus. Olha, eu estou indo embora, vocês não vão poder me seguir. Legal isso, né? Estou indo para um lugar, vocês não vão poder. Aí os judeus ficam assim, será que ele vai lá para o meio dos gentios, algum outro país, né? Como que ele fala que nós não vamos poder seguir? E agora ele fala: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também digo para vocês, para onde vou, vocês não podem ir. Agora. Mas ele disse isso, aí agora que nós estamos entendendo que tem algo que precisa acontecer. Jesus veio, mostrou, ele ficou todo o tempo falando do Pai, da relação que ele tinha com o Pai, quem que é Deus, ele que é o Filho. Ele ficou durante todo o Evangelho de João falando sobre o Pai e o Filho. Agora nesses capítulos 14, 15, 16, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Então ele está falando sobre algo fantástico, algo tremendo, que a gente lê, que a gente conhece, são versículos que a gente sabe, Jesus foi embora para mandar o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo hoje, mas nós não estamos entendendo o que é que Ele quer fazer, o que é que Ele quer produzir em nós, o que é que Ele veio fazer. E Ele falou assim: olha, eu estou indo embora, e agora não dá para vocês irem. Claro, eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda, mas a verdade continua. O Espírito Santo veio, e se ele fosse olhar para nós hoje, ele também diria: vocês não podem ir ainda, eu não posso vir ainda. Por quê? Porque aquilo que ele quis, que ele está procurando fazer, a morada, a mansão, ele está procurando fazer, não está feito. Então ele fala, aí ele fala assim, né? Vocês não podem ir agora, fala do novo mandamento. Simão fala, versículo 36, Senhor, para onde vais? E assim por diante. Mas eu só queria mostrar aqui essa questão do lugar. Eles não podem ir agora, porque o Espírito Santo precisa vir. E o lugar é esse lugar na Trindade. Volto para o capítulo 14, mais uma vez. Versículo 9, onde ele responde Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10, tu não crês? Eu acho que Jesus estava esperando muito aqui. Tu não crês que eu estou no Pai assim, você crê nisso? Você crê porque está na Bíblia, mas... Como que é isso? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, meus irmãos, a Trindade tem uma união, a Trindade tem uma união que é o modelo, é o modelo, e ele quer levar a gente a entrar nisso. Olha só, versículo 10 ele fala: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Tente fazer um diagrama, tente entender como é que o Filho pode estar no Pai e o Pai está no Filho ao mesmo tempo. A gente não consegue entender isso. Agora, no mesmo capítulo, ele fala sobre o Espírito da Verdade, no versículo 16 e 17, né, o Consolador. Versículo 19, o versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Irmãos, nós podemos ver Jesus. Nós podemos ver Jesus. O mundo não vê, mas a gente vê.
Aleluia.
Vós me vereis. Isso é uma coisa, isso é um privilégio especial, gente. Isso é uma coisa fantástica. Isso não é para ser apenas uma doutrina, uma coisa assim. É, irmãos, pela fé, Jesus está no nosso meio. Hoje tem dois ou três, ele está no nosso meio. Gente, isso é para ser uma realidade, isso é para ser verdade.
Glória.
O mundo não vê Jesus, mas vocês vão me ver, porque eu vou voltar. Antes de voltar visivelmente, eu vou voltar e vou continuar voltando, e eu venho sempre. Porque não tem outro jeito de preparar a mansão. Jesus não está lá no céu fazendo assim, gente, que né, tem que fazer uma casa, tem que fazer para outra, tem que fazer para outra, está demorando. Não, não é isso que ele está fazendo. Ele está lá, mas ele vem pelo Espírito Santo, porque a morada que ele falou no versículo 2 está aqui de novo. E o versículo 20, não, é o final do versículo 19. Porque eu vivo, vós também vivereis. É a mesma relação de dependência que Jesus tinha com o Pai. Jesus falava direto: eu só vivo por causa do Pai. Eu só tenho alguma coisa por causa do Pai. Nada vem de mim mesmo. Então nós vamos ver Jesus nessa dependência. A dependência é a base, é o alicerce para nós darmos lugar para o Espírito Santo e para nós vermos Jesus. Versículo 20. Naquele dia, agora presta atenção aqui, ó. No versículo 10, ele falou: vocês não acreditam que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Versículo 20. Naquele dia sabereis. Sabereis. O que nós vamos saber? Que Jesus está no Pai e o Pai está nele? Tem uma coisa a mais aqui. O que está mais no versículo 20? Sabereis que eu estou em meu Pai. Isso é sempre o começo. Eu estou no meu Pai. E vós estáis em mim. E eu em vós. O que aconteceu aqui? Repetiu, alargou, ampliou o círculo da Trindade. O mesmo jeito que tem união entre o Filho e o Pai, agora tem entre nós e a Trindade, entre nós e Jesus, e por causa de Jesus, Deus está em nós. E o que ele fala? Se acontecer isso, o que vai acontecer? Versículo 21, aquele que tem meus mandamentos, e já acertou aqui, mandamento, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí Judas faz a pergunta: como te manifestarás a nós, não ao mundo? Versículo 23: se alguém me amar, obedecer a minha palavra, meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Aí está a morada que ele foi fazer. Aí está a morada. Então, gente, é muita coisa aqui, não dá pra gente entrar em cada aspecto, mas esse é o nosso destino. Olha a oração de Jesus no capítulo 17, só para vocês verem o final disso aqui. Ele vai falando durante todos esses capítulos, ele vai enfatizando isso, né? Só para vocês verem novamente, capítulo 16, versículo 28, ele fala: vindo Pai para o mundo. Ainda bem que depois desse discurso parece que a ficha começou a cair, né? Porque no capítulo 16, já no final desse discurso, dos três capítulos, 16, 28, vindo Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Mesma coisa que ele falou antes, não é? Ele falou alguma coisa diferente? Não. Ele falou assim: eu vim do Pai, vim para o mundo, vou voltar. Mas só que agora, de repente, para eles ficou claro. Aí, versículo 29, os seus discípulos disseram: agora o Senhor está falando claro, agora deu para entender. Agora o Senhor não está falando mais por parábola. Estou falando isso desde o início. Mas pelo menos chegou a esse ponto, eles conseguiram entender, né? Também. E no capítulo 17, ele fala, versículo 20: rogo não somente por estes. Agora, gente, se alguém pensa que era só para aqueles discípulos, então nós temos o capítulo 17, que mostra que a gente também faz parte. Amém? Esse é o nosso versículo aqui, ó. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. E essa palavra veio até nós hoje, amém?
Amém.
Veio sucessão apostólica, né? Está aqui sobre nós hoje a palavra que foi passada de um para outro até chegar a nós. Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aí está essa união: tu em mim e eu em ti, que também sejam eles em nós. Versículo 24. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Então, gente, é céu, é terra, onde que vai ser o reino de Deus, tem todos esses aspectos, mas aqui o importante é entender que o lugar, antes de qualquer outro, antes de ser céu, antes de ser reinar na terra, antes de qualquer outra coisa, o lugar para onde ele quer nos levar é o lugar da Trindade. É a casa do Pai, é o ninho de amor do Pai, é o lugar onde ele já tem algo tremendo, algo diferente. E voltando para essa ideia das outras religiões, nenhuma religião no mundo, que a gente sabe, tem muitas religiões politeístas, tem religiões que tem esoterismo, tem filosofias, tem nova era, tem um monte de coisa diferente, tem as três grandes religiões monoteístas, mas precisamos entender que só tem uma revelação de Deus, que é Deus como comunidade, Deus como família, Deus como pluralidade, algo que não sabemos explicar, mas um Deus que só está ali. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo bem, mas para todos os efeitos, ele existe para me amar. O homem é o centro. O homem é o centro de um cristianismo pervertido, degenerado, um cristianismo que colocou o homem como centro, que o importante é Deus amar o homem, ponto final, ele existe para me amar. Não, antes de me amar, antes da fundação do mundo, não terminei de ler o versículo, né? Versículo 24. Meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste. E qual que é a glória dele? Pois me amaste antes da fundação do mundo. Então existe o verdadeiro amor. Gente, as pessoas não raciocinam, não levam as coisas a um final. Quem não aceita a Trindade, olha que situação que fica. Deus é amor, sim ou não?
Sim.
Sim, é bíblico, 1 João. Deus é amor, ele não tem amor, ele é amor. É a essência da natureza dele, é a lei do universo, é o princípio fundamental do reino de Deus. Tudo é baseado no verdadeiro amor. Amor ágape, amor de Deus. Se Deus é um só, ele não pode ser amor. Quem que ele vai amar? Não tem jeito de ter amor com uma pessoa sozinha. Deus é amor porque Deus é uma comunidade, Deus é uma família. Eu não estou explicando como que Deus pode ser três pessoas, como que ele pode ser um só. Tudo isso aí está além da nossa capacidade de entender. Mas nós sabemos que Jesus veio enfatizando muito. Ele fala, o Pai me ama. Ele não está falando que o Pai, que Deus ama a si mesmo. Ele está falando que Deus ama o Filho. Deus gerou o Filho. Ele deu tudo para o Filho. O Filho dá tudo para o Pai. Existe uma interação entre as pessoas da Trindade que já existe antes da fundação do mundo, antes da criação do homem. Então o amor não existe em Deus por causa do homem. O amor existe em Deus porque ele é amor desde a eternidade. E o que existe é um convite para que a gente faça parte. Porque se não existe isso antes, nós vamos fazer parte do quê? Então, se você leva as consequências, você vai entender que não tem jeito de Deus ser um só e ser amor e de estar nos chamando para algo que é fora de nós. Nós vamos ver, na próxima, nós vamos começar a falar sobre ágape e eros, e nós vamos entender que quando nós, mesmo sendo salvos, regenerados, quando nós usamos Deus para nós mesmos, quando nós somos o centro, quando o cristianismo existe só para minha felicidade, quando tudo é voltado para mim, na verdade nós estamos perpetuando o erro fundamental, aquilo que foi um desvio da verdadeira vida de Deus. Então, o cristianismo que não entende, que não nos conduz para sair de fora do nosso centro, fora do nosso egocentrismo, é isso que existe na Trindade. Na Trindade existe uma união, e eu vou ensinar uma palavra, alguns talvez já conheçam, né? Para ajudar, essa única razão de usar essa palavra é porque nós não temos uma palavra para explicar a relação da Trindade. No quarto, quinto século da igreja, algumas pessoas discutindo a Trindade começaram a usar essa palavra. Não é uma doença. Se é uma doença, é uma doença boa. Pericorese. Mas é uma palavra grega que significa coreografia, dança, em volta. Então seria a palavra que descreve a dança da Trindade. Não foi a primeira pessoa que usou essa palavra, mas uma, acho que no sétimo século, né, João Damasceno, ele comparou isso àquela brincadeirinha de roda, em que uma pessoa fica no meio da roda, os outros ficam cantando e girando, e depois, dependendo do tipo de regra ou de jogo, vai mudando, a pessoa no meio troca de lugar com a pessoa que está na roda. A ideia é que as três pessoas da Trindade, então só vou tentar descrever um pouco essa relação, não vamos ter tempo de ler muitos textos, mas se você se interessar nisso, se você gostou desse assunto, pega o Evangelho de João depois e vai lendo e marcando tudo que você encontra no Evangelho de João que fala sobre a Trindade, que fala sobre como que é o Pai com o Filho, o Filho com o Pai, né? E tem depois o Espírito Santo também. Mas essa descrição, esse nome é importante pelo seguinte: a Trindade tem uma relação de unidade. Como nós sabemos, a Trindade são três, mas são um só, não é isso? Né? Se são três, são três deuses. Não, é um só Deus, realmente é um só Deus. Mas ninguém sai daqui falando que sou contra o monoteísmo, então tem mais de um Deus, tá? Eu sou contra a forma como nós aplicamos o monoteísmo, em que não tem relacionamento. O cristianismo se torna uma ação redentora de Deus para mim individualmente. Isso não é cristianismo. Lê tudo isso aqui, você vai descobrir. Jesus quer nos levar para a mansão, mas não é a mansão individual, não, Senhor. Isso aqui é comunitário. Ele sempre fala: vocês estarão em mim, como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós vamos ter uma relação um com o outro. Vocês é sempre coletivo. E não tem como você amar a Deus e não amar seu irmão. Não tem a relação uns com os outros. Não existe isso. Então, essa relação que eles começaram a descrever com o Pericolese é união em que um entra dentro do outro. Não é isso que Jesus falou? Eu estou no meu Pai e Ele está em mim, e depois nós estamos em Jesus, assim como Ele está no Pai e eles estão em nós. Então é uma união em que cada pessoa, cada participante dessa dança, tem prazer no outro, não em si mesmo. Cada um tem prazer no outro. A pessoa que, naquela ideia da rodinha, a pessoa que está no meio seria a pessoa que está em evidência. Em alguns momentos da história, era o Pai que estava mais em evidência, do Velho Testamento. Jesus aparecia lá para Abraão, mas ninguém sabia que era Jesus. Então, quem estava mais em evidência era o Pai, e os outros estavam dançando em volta, tendo prazer naquilo que estava acontecendo, naquele que estava no meio. Pois o Filho veio para o mundo, o Filho estava em evidência. Depois o Filho foi embora, veio o Espírito Santo. Então, cada um tem... É uma coisa dinâmica. É uma coisa que está em movimento. Movimento constante. Mas em nenhum momento... Presta atenção sobre isso. Em nenhum momento as pessoas que participam perdem a sua identidade. Nenhum momento o Pai deixa de ser Pai. Em nenhum momento o Filho deixa de ser Filho. Em nenhum momento o Espírito Santo deixa de ser Espírito Santo. Então é uma dança dinâmica em que cada um está sempre trabalhando em favor do outro. Então nós temos muitos textos que falam sobre como o Pai deu tudo ao Filho, Ele confiou completamente. Quando o Pai dá alguma coisa para o Filho, Ele sempre dá com reservas aqui, né? Deixa eu usar um carro, mas o documento é meu, né? Você pode usar, mas eu não confio totalmente, né? O Pai confia 100% no Filho, Ele dá tudo para o Filho. Pai tem, tudo que Ele vai fazer, não existe segredo entre o Pai e o Filho. Eu estou só citando, assim, todos esses aí tem versículos, né? Principalmente no Evangelho de João, que vai mostrando. Tudo que o Pai tem, toda a riqueza, toda a honra, toda a glória, tudo que tem, todo o poder, Ele entrega tudo nas mãos do Filho. O Filho vem para a terra não para fazer a própria vontade, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele faz sempre as coisas que agradam. É duro obedecer os mandamentos? Lembra aquele versículo lá que nós temos, tem mandamentos? Para entrar, para nós entrarmos nisso aqui, tem que guardar os mandamentos. Quem não guarda os mandamentos não ama. Como é que guarda os mandamentos? Os judeus achavam que tinham a revelação de Deus e dos mandamentos, mas eles não conseguiam guardar os mandamentos, porque eles não tinham essa relação. Deus não tinha nem mostrado, e Jesus não só mostrou, mas Ele abriu o caminho, Ele abriu para que nós pudéssemos ter a mesma vontade, o mesmo desejo, aquilo que fala no Salmo: meu prazer é fazer a tua vontade. Como eu amo fazer a tua vontade, Salmo 119, como eu amo a tua lei, é isso. E os mandamentos não são uma lista impessoal. Quais são os mandamentos de Jesus? Primeiro que só deu um, né? Só deu um: amar todo mundo. Amar todo mundo. Mas os mandamentos de Jesus são as coisas que Ele vai falando todo dia com a gente. Mandamento é coisa dinâmica, é relação, é relacionamento. Quais foram os mandamentos que Jesus guardou do Pai? Ele falou assim: assim como eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Quais foram os mandamentos que Jesus guardava? Todo dia Ele olhava para o Pai e falava assim: o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Então essa é uma relação de amor. É amor ágape que une. Então, pericorese é uma união em que cada um se investe inteiramente no outro. Que duro, né, irmãos? A gente tem que dar tudo para os outros, né? Duro tem que dar. Não é duro. Esse é o maior prazer que existe. Você se doa, Deus enche a sua vida. Isso é contínuo, não é para a pessoa: vou me doar para uma pessoa, essa pessoa nunca vai me dar em volta. Eu não estou dando para a pessoa, estou dando para Deus. Eu estou me doando para Deus. Em me doar para Deus, eu me dou para os outros. Então, é esse tipo de união. Eles mantêm a unidade, eles são um. Como é que eles são um? Porque um investe totalmente no outro. O Pai está totalmente empenhado na missão do Filho, mas a missão do Filho foi o Pai que deu. O Espírito não vem para falar as palavras dele, não é isso que fala lá? Ele não vai falar nada do que é dele, ele vai pegar do que é meu e vai compartilhar. Nós vamos parar aqui. É esse lugar de união que Deus tem para nós.
Amém.
No Testamento, Deus falou em Gênesis 1: façamos o homem a nossa imagem. Nós fomos feitos para entrar nessa imagem, mesmo no Velho Testamento, já estava escondido ali. Ele não falou uma imagem individual, era uma imagem coletiva. É uma imagem coletiva, é esse lugar. Quando Deus estava começando a fazer a morada com Adão e Eva, lá no jardim, tinha um lugar, tinha comunhão. Tinha um início de já desenvolver esse tipo de situação, essa confiança. Deus deu tudo nas mãos do homem, como fala em Salmo 8. Todas as coisas colocou debaixo dos pés do homem. Deus colocou tudo, só que o homem voltou atrás, quebrou essa imagem olhando para si mesmo, buscando para si mesmo. A árvore do conhecimento do bem e do mal abriu seus olhos para si mesmo e fechou para Deus, né? Então, só temos essas duas opções. Ou nós vivemos para nós mesmos, ou nós vivemos dentro da perícope de Deus, aprendendo o que é a vida de Deus, a origem, a fonte, tudo é de Deus. Nós entramos nisso porque Ele abriu o caminho. O que Ele fez para nós na cruz foi para nos introduzir neste lugar. E Ele só vai voltar para consumar essa morada, para levar adiante. Isso é o que Ele nos chamou para isso. Amém?
Amém.
Senhor, nós
confessamos,
ó Deus, que em primeiro lugar é difícil para a gente entender isso, porque a nossa mente só entende aquilo que é do nosso próprio interesse. Nós só conseguimos enxergar aquilo que serve para nosso próprio benefício. É a nossa motivação. Toda essa motivação abaixo da linha de fundo é a motivação de fazer para nós mesmos. O nosso prazer é juntar para nós mesmos. O nosso prazer é edificar a nós mesmos. O nossa motivação está tudo em volta disso, Senhor. Mas, ó Deus, Tu queres nos livrar, nos tirar dessa prisão e nos levar para um lar, para um ninho maravilhoso, da relação que é verdadeiramente livre, de nos doar e de receber. Nós vamos receber muito mais do que nós podemos dar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus, pedimos.
Amém. Glória a Deus.